ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz.
Irmãos e irmãs, com muita alegria, venho mais uma vez rezar com vocês. É que nosso cardeal precisar estar em Roma em reunião. E enquanto ele se encontra em reunião, esses 4 dias que vem pela frente, hoje, amanhã, depois e depois, até terça-feira, eu estarei rezando com vocês. Mas assim que ele voltar, ele reassume o posto que é dele. E vejamos o que Nosso Senhor nos fala deste último dia de Páscoa, já chegando amanhã para a plenitude desta festa que será Pentecostes. No Evangelho nos diz: naquele tempo, Pedro se virou e viu atrás dele que vinha andando outro discípulo, aquele que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho, testemunho destas coisas, e que as escreveu. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam em nenhum dos livros que deveriam ser escritos. É o final do Evangelho de São João. Jesus acaba de entregar a São Pedro o ministério de governar a igreja. E ele se depara com o discípulo. É identificado com a pessoa de São João. Mas nós sabemos que discípulo é todo aquele que segue Jesus, sou eu e são vocês. E é sobre este discípulo, eu e vocês, que Nosso Senhor faz a pergunta. E responde, que São Pedro faz a pergunta e Nosso Senhor responde: eu quero que ele fique até que eu volte. Isso é problema meu. E aí vejam, não somos nós pessoalmente, de maneira individual, que vamos ficar constantemente na história. Mas é o ministério do discipulado, de anunciar Jesus, do qual nós participamos, pela graça do batismo. O discípulo é diferente de um aluno. O aluno acolhe os conteúdos que o professor lhe dá para usar em sua vida nas necessidades profissionais. O discípulo não. O discípulo acolhe da pessoa do mestre não apenas os conteúdos que tem a trazer, mas também toda a força do seu testemunho, do seu exemplo, da sua vida, e procura repetir na própria vida aquilo que recebera do mestre, testemunhos e propostas de vida. Jesus não é um conteúdo que nos faz aprender, mas ele é um mestre que nos transmite vida. E é esta vida que nós, os discípulos, temos agora a obrigação de repetir constantemente na história, marcando a presença do Senhor por meio de nós. Eu vou passar, pessoalmente cada um de vocês vai passar, mas o discipulado, o testemunho de Jesus pela ação do Espírito Santo, há de permanecer até o final, até a volta do Senhor. Olha a última coisa que nos é apresentada. Jesus fez muitos sinais. Estes foram escritos, estes que aqui estão, a palavra de Deus, para servir para nós de instrumento para a salvação. A Bíblia não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade histórica sobre o mistério de Jesus. Mas a Bíblia foi escrita para nos levar à fé em Jesus, e por esta fé temos a vida. Muitas coisas o Senhor fez. Milhares de coisas fez e faz. Estas são as verdades que nos são trazidas. E estas verdades que nos são trazidas têm um objetivo claro: levar-nos à comunhão com Ele, para que pela comunhão com Ele tenhamos vida e vida plena. Que nosso Senhor nos ajude a sermos fiéis discípulos dEle, tornando-o presente no mundo pelo nosso testemunho, para que possamos marcar para os olhos dos irmãos a chegada do Senhor. Santa Teresa de Calcutá nos diz: talvez a gente seja a única página viva do Evangelho que os nossos irmãos terão a chance de ler. Por isso, permitamos com que o Senhor a escreva da melhor maneira possível, pela ação do seu Espírito. E concluamos rezando, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver o discipulado. Ó Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos que com vossa ajuda generosa conservemos em nossa vida, em nossos costumes, o que celebramos nas festas pascais que estamos agora para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, meus irmãos, unamo-nos a Nossa Senhora, que de tudo que recebe não se engrandece, mas engrandece o Senhor. E com ela, rezemos juntos. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, dispersou os soberbos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos e aos ricos despediu de mãos vazias. Veio em socorro de Israel, seu servo, recordando a sua misericórdia, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenha um bom dia na graça de Deus, vivendo o discipulado, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso derramada sobre nós nos convide no fim da tarde ao louvor e a ação de graças. Um grande e santo dia para todos, em nome do Senhor.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Giro de notícias. Boletim Arque Salvador.
Olá, ouvinte da Rede Excelsior de Comunicação. Eu sou Sara Gomes, jornalista da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Estou aqui no nosso Boletim Notícias Arque Salvador. O boletim que é gravado pelo Padre Leonardo Furtado, o nosso coordenador e assistente eclesiástico da Pastoral Arquidiocesana da Comunicação. E a pedido do Padre Leonardo, neste fim de semana, sou eu que trago as notícias da nossa Arquidiocese para você. Vamos lá? A Arquidiocese de São Salvador da Bahia será homenageada pelo Congresso Nacional em uma sessão solene que celebrará os 475 anos de criação da Diocese de São Salvador da Bahia e os 350 anos de sua elevação à condição de arquidiocese. A solenidade acontecerá no dia 27 de maio, às 10 horas da manhã, no plenário do Senado Federal em Brasília. A sessão foi requerida pelo deputado federal Bacelar, pelo senador Jacques Wagner e por demais parlamentares do Congresso Nacional como forma de reconhecer a relevância histórica, religiosa e cultural da Arquidiocese Primacial do Brasil para a formação da identidade nacional. Esta homenagem reafirma a importância do legado construído pela Arquidiocese ao longo de sua história, destacando sua contribuição para a cultura, a religiosidade e a memória do povo brasileiro. A solenidade de Pentecostes será vivenciada pela Igreja no mundo inteiro amanhã, 24 de maio. Aqui na nossa Arquidiocese, o Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo celebrará com uma programação especial realizada há 256 anos. Na festa do Divino Espírito Santo, será libertado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público da Bahia um preso. A programação terá início às 9 horas da manhã na Igreja Nossa Senhora do Boqueirão, de onde sairá o cortejo com o Menino Imperador, tradição também mantida pelo santuário, que conserva a festa do mesmo modo que foi iniciada em 1770. Representando o Espírito Santo, que é o advogado, um menino é escolhido pela Irmandade do Divino Espírito Santo, coroado, recebe o cetro e as vestes de realeza. É este menino que lê o decreto de libertação e declara que aquele preso está livre. Ao chegar ao santuário, após percorrerem a rua direita de Santo Antônio, o cortejo imperial, formado por pessoas que representam nas vestimentas membros da coroa portuguesa e também os fiéis, participarão da missa que será presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, às 10 horas da manhã. Ao final da celebração eucarística, o menino imperador, diante do arcebispo, fará a leitura do decreto de libertação de um detento. Este gesto também acontece há 256 anos, já que na época, dois fortes próximos à igreja funcionavam como cadeias públicas. Como os presos pobres não tinham como pagar as fianças, a Irmandade e o menino imperador da festa do Divino saíam durante todo o ano recolhendo esmolas e assim pagava o valor devido à coroa portuguesa pelo apenado que recebia a liberdade. E para celebrar a solenidade de Pentecostes, que acontece 50 dias após a Páscoa, quatro paróquias da Arquidiocese de Salvador, que tem o Espírito Santo como titular, estão com programações especiais. São as paróquias Divino Espírito Santo no Alto das Pombas, Paróquia Divino Espírito Santo no Vale dos Lagos, Paróquia Divino Espírito Santo no Jardim das Margaridas e Paróquia Espírito Santo em Tancredo Neves. As programações você pode conferir acessando arquidiocesesalvador.org.br. E nós já estamos nos preparando para celebrar a solenidade de Corpus Christi, que acontecerá no próximo dia 4 de junho. E no Centro Histórico de Salvador, teremos uma programação especial. Em preparação a esta data, o Santuário Arquidiocesano do Coração Eucarístico de Jesus, conhecido como Igreja de São Raimundo, promoverá, de 28 de maio a 3 de junho, a Semana Eucarística Arquidiocesana, retomando uma antiga tradição da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, em preparação à solenidade de Corpus Christi. A iniciativa reunirá diversas expressões e movimentos da Igreja de Salvador em momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, fortalecendo a espiritualidade e a unidade eclesial durante o ano jubilar diocesano, que celebra 475 anos de criação da diocese e 350 anos de sua elevação à arquidiocese. A programação da Semana Eucarística contará com a participação de diferentes pastorais, movimentos e realidades eclesiais que conduzirão períodos de 2 horas santas no santuário. A programação completa você também confere acessando arquidiocesesalvador.org.br. Eu sou Sara Gomes, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Continue aqui sintonizado na Rede Excélsior de Comunicação. Na semana que vem, quem continua com o nosso Boletim Notícias Arque Salvador é o padre Leonardo Furtado e ele vai trazer aqui muito mais informações para você ficar por dentro do que acontece na sede primacial da Igreja no Brasil. Fique com Deus e até mais.
Boletim Arque Salvador.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de ser o carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Rede Excélsior.
Rede Excélsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Preparando o domingo.
Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos ler os textos desta liturgia de Pentecostes, a igreja que celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e marca o início da sua caminhada missionária. Anunciar Jesus Cristo ressuscitado faz parte do anúncio primeiro da igreja e é o primeiro anúncio que também os discípulos irão realizar após esta experiência do Espírito, o Espírito que dá força, ânimo, coragem para que eles possam testemunhar aquilo que experimentaram. Cristo ressuscitado caminhou com os discípulos por 40 dias após a sua ressurreição e agora eles podem sim dizer ao mundo inteiro aquilo que eles viveram. A experiência do Espírito é aquela que nos move, portanto, a dar testemunho. E é isso que nós leremos hoje no, nas leituras de Atos dos Apóstolos, que vai nos recordar este momento e fazer com que nós todos possamos também suplicar o dom do Espírito, que o Espírito nos encoraje, nos fortaleça, para que nós possamos testemunhar a graça, a alegria de termos a fé de que Deus não haverá de nos deixar na morte, mas na ressurreição nos resgatará a todos. Vamos então nos preparar invocando Ele, o Espírito Santo de Deus.
Vem Espírito do Pai e do Filho, vem Espírito de amor, vem Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém.
Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Essa é a grande manifestação do Espírito, a primeira que nós podemos dizer que encontramos na Sagrada Escritura, nos revelando aquilo que significou para a primeira comunidade dos cristãos esta força que de Deus vinha e os motivava, os movia a agir de uma maneira particular, isto é, dando testemunho. E aqui vemos estes homens vindo de todos os lugares que respondem a esta palavra com espanto. E aqui vale para cada um de nós como cristãos, depois de muitos séculos em que este episódio, como é narrado por Lucas, pode ter acontecido, podemos muito bem compreender que Lucas, como um bom escritor, é capaz de fazer com que uma narrativa como essa nos evoque muitos elementos simbólicos, elementos que nos ajudam a compreender o sentido que há em celebrar, em viver sob a ação do Espírito. Primeira coisa que nos levanta a curiosidade é entender como que aqueles homens todos estavam naquele momento em Jerusalém, porque tinha gente de todo lugar ali. A tradição diz que em Jerusalém, uma vez por ano, os judeus que moravam em várias partes do mundo vinham para celebrar a Páscoa e alguns ficavam, portanto, até o Pentecostes. Isto é, 50 dias depois, quando se celebrava o dom da aliança. Aliança que Deus fez com Moisés. Esta aliança que representa o dom da lei, da Torá, dos mandamentos, de tudo aquilo que representa na tradição judaica, na fé do judaísmo, os seus elementos mais importantes. E, portanto, era um momento festivo. Culturalmente, podemos dizer também que a festa do Pentecostes encerrava o período das colheitas, que se iniciava com a Páscoa e que depois de 50 dias, portanto, se concluía com a festa das colheitas. É nesse sentido que podemos entender que Lucas bem compreendeu que esse era o momento propício para que pudéssemos marcar o início da igreja. Uma festa importante, a festa da aliança, e uma festa importante também culturalmente, porque conclui o período da Páscoa. Isso faz com que todos nós compreendamos o quanto aquilo que representa para nós a Páscoa, representa para nós o Pentecostes, é acima de tudo um ponto de partida para que a gente possa celebrar e dizer aqui a mão de Deus esteve presente e conduziu a nossa comunidade, conduziu os primeiros cristãos a compreenderem que a fé se vive dando testemunho dela. É nesse sentido que Pentecostes funciona para ser para a igreja uma carta de missão. A igreja existe enquanto ela é missionária. Por isso que celebrar o Pentecostes não é celebrar apenas a data de nascimento da igreja, como se pudéssemos dizer, a partir daqui a igreja começou. Podemos dizer que não. A igreja, como discipulado de Jesus Cristo, começou quando o primeiro discípulo recebeu o chamado de Jesus, ali começou a igreja. Jesus já estava vivendo em igreja, em comunidade, quando reuniu os discípulos, os 12, um círculo maior de pessoas, mas aqui em Pentecostes tem algo diferente. É como se recebêssemos ali um convite especial de Deus, dizendo agora que Jesus completou o seu caminho, é a vez de vocês continuarem a obra de Jesus. Não dá para viver sem reconhecer que a obra de Jesus nos cristãos deve ter continuidade. Cada um deve ser outro Cristo. E, portanto, para fazer isso é preciso receber o Espírito que de Cristo nos vem. É nesse sentido, então, que nós entendemos que a festa de Pentecostes é esta carta de envio da igreja. E a igreja se identifica com ela de tal forma que não existe igreja sem o envio, sem a missão, sem o anúncio que Cristo ressuscitou. E isso se dá na força do Espírito. Por isso, o Pentecostes é tão importante. Sem essa força espiritual, não somos capazes. E é o que São Paulo vai dizer, ninguém chama Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Por quê? Porque é dele que vem a coragem de dizer isso. E é difícil dizer se a gente pensar todas as consequências que isso deve ter na vida de alguém. Não apenas consequências morais, de comportamento, essas, poderíamos dizer, uma boa pessoa vivida segundo virtudes humanas já seria um bom cristão. Viver coerentemente as virtudes humanas já faz de cada um de nós um cristão perfeito. Mas a dificuldade de ver essas virtudes é porque confiamos apenas em nós mesmos. E aí é quando dizemos, se confiamos no Espírito, é porque é dele que nos vem a força para agirmos conforme ele nos ensina. É ali que a gente percebe, né, que o Pentecostes motiva a igreja, mas motiva cada um de nós a ser como cristãos decididos, determinados em viver o Evangelho, sendo outro Cristo no mundo. É isso que significa ser cristão. A carta de São Paulo aos Coríntios nos recorda quais outras consequências isso tem, mas agora para a comunidade, para a vivência comum. Ele diz, irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Aqui vemos algo lindo, porque afinal descobrimos que o testemunho que o Espírito nos dá é um testemunho de unidade. Se é o mesmo Espírito que nos motiva, não temos por que pensar que ele iria nos dividir. É preciso fazer, portanto, uma forma de autoconsciência, de autoexame. É mesmo o Espírito Santo que me move? São os meus desejos pessoais, os meus interesses pessoais, aquilo que ainda é em mim pecado, não é? Quando a gente chama a avareza, o orgulho, a vaidade, a cobiça, coisas que nós sempre camuflamos com uma imagem de bondade para que nos sintamos homens e mulheres de bem, porque afinal ninguém suportaria viver sob o estigma de ser considerado uma pessoa egoísta. Então somos egoístas aqui, mas amanhã fazemos um gesto de generosidade para que a gente possa, de alguma maneira, também apagar o peso daquilo que já praticamos. E com isso, vamos levando a vida sem nos importarmos por uma verdadeira conversão. É nesse sentido, então, que a unidade é um sinal visível dos cristãos, né? Jesus nos disse isso e a gente encontra testemunho nas Escrituras. Aquilo com o qual nós seremos reconhecidos é a unidade. Vejam como eles se amam. Se não for assim, não vai ser verdade nenhuma daquelas atitudes que nós acreditamos ser atitudes de fé. Então a fé se comprova quando um Espírito de Deus nos move e é o Espírito que nos leva a construir unidade, a fugir da polêmica, a fugir da divisão, fugir daquilo que nos separa para que a gente possa se unir na caridade. Não nos separa porque não queremos a divisão, não queremos a guerra, não. Temos que fazer guerra quando houver injustiça. Temos que sim nos rebelar quando um irmão estiver passando, tendo seus direitos sendo violados. Portanto, a paz e a unidade não significa passar por cima do direito de todos, de alguns, para que a gente não tenha briga. Se tiver uma boa briga para defender aqueles que precisam da nossa voz, entremos, porque é lá que o Senhor nos quer. Quer que a gente esteja lá onde a briga é boa. A briga só é boa quando ela está movida por uma causa justa. Ali sim, temos que levantar a voz e ser capaz, sim, de ser uma voz dissonante numa sociedade que tenta, sim, tantas vezes, né, prevalecer o direito dos mais fortes, os privilégios dos mais fortes e abafar o direito de todos, dos mais pequenos. Temos um bom exemplo, né, dos nossos últimos papas que têm sido capazes de manter firme a sua posição contra a guerra, contra valores que diminuem, destroem a vida humana, porque é para lá que o cristão é enviado. É para esse campo de batalha que cada um de nós deve entrar. Outros campos de batalha não deveria existir. Ah, se a liturgia deveria ser de um jeito ou de outro, se pode bater palma ou não pode, isso não é a briga que Jesus quer que a gente entre. Essas coisas se resolvem com um belo diálogo em que a gente se entende e se resolve para distribuir dentro da comunidade aquilo que são os dons de cada um. Como disse a carta aqui, São Paulo aos Coríntios, né? Aquilo que a gente tem que estar pronto para construir é aquela unidade que tem a ver com o seguimento de Jesus na adequação da nossa vida e na luta pela sociedade mais justa, como Jesus, que viveu e morreu, não voltando atrás em nenhum desses valores e convicções, porque eles são frutos deste espírito profético que nasce com cada um e cada uma daquele e daquela que é batizado e recebeu o dom do Espírito. Vamos então agora nos preparar para ouvir o Evangelho do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. Quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos." Nesse trecho do Evangelho de João, encontramos Jesus que logo após a ressurreição, no primeiro dia da semana, portanto, ele aparece aos discípulos reunidos, a portas fechadas, e sopra o Espírito. Isso nos mostra que no Evangelho de João, a compreensão da descida do Espírito está unida intrinsecamente, fortemente, à compreensão de que Cristo ressuscitou. O ressuscitado, ao ressuscitar, deixa-nos o Espírito, não nos deixa sós, como o Evangelho de João vai nos dizer, que Jesus teria dito aos discípulos: "Não vos deixarei órfãos." Então essa orfandade dos discípulos não durou um só dia, porque imediatamente após a sua ressurreição, Cristo aparece dando-lhe o Espírito. É nesse sentido que comparamos Lucas e João e percebemos que ambos oferecem uma visão teológica daquilo que representou a ressurreição de Jesus. Para Lucas, levou 40 dias as aparições de Jesus e só depois ele envia o Espírito como forma exuberante de um Pentecostes, isto é, com aqueles sinais que recordam a lei que foi dada a Moisés da montanha, com o tremor de terra, com os grandes sinais. Isso tudo faz com que a gente entenda que em João a relação do Pentecostes, portanto, é diretamente ligada à compreensão de que Cristo está ressuscitado em nosso meio. Portanto, a presença do Espírito é a presença do ressuscitado. E aí João nos deixa nenhum só dia sem a presença de Jesus. Nenhum dia apenas nós estivemos sem que Jesus e o seu Espírito estivessem presentes. É assim, então, que em João compreendemos outra forma de assumir na nossa vida aquilo que Lucas nos ofereceu como missão. A igreja nasce da missão. Então, a missão é anunciar a ressurreição de Jesus e a boa nova daquilo que representa para cada um de nós que Cristo tenha ressuscitado. Se ele ressuscitou, eu também posso ter esperança de ressuscitar, porque um ressuscitando abre a porta para que outros possam ressuscitar após ele. E é isso que significa mesmo a nossa fé. Que Cristo nos abriu a porta da ressurreição, porque ele mesmo é a porta, e de agora por diante todos nós podemos passar por essa porta e na morte não permaneceremos. Essa é a grande mensagem de João. Mas aqui, quando nós encontramos nessa passagem esse texto, vemos que o anúncio de que o Espírito vos é dado, quando Jesus diz sopra sobre eles o Espírito, ele é associado diretamente a uma outra missão do ressuscitado, a paz. A paz esteja convosco e uma paz que é marcada pela reconciliação. Portanto, a unidade, tudo aquilo que a gente pode encontrar em Lucas, vemos em João uma outra face dessa mesma realidade, desse mesmo anúncio. É que este anúncio do cristão, esse anúncio missionário da igreja, é acima de tudo um anúncio de paz. A igreja não tem outra missão, não é maior a sua missão senão essa, anunciar a paz. E uma paz que é marcada pela reconciliação. Por isso que aquele a quem vocês perdoaram, que será desligado na terra, será desligado do céu e vice-versa, porque está recordando esta missão da comunidade. A missão da igreja é anunciar a paz e construir esta paz pela reconciliação. Então é preciso reconciliar-se, é preciso construir a reconciliação pelo diálogo. Recentemente a igreja tem dito isso através do Papa Leão. Há sempre uma outra forma de resolver os conflitos, que não é a guerra, a melhor nem a única, nem deveria jamais existir como possibilidade de resolução dos conflitos a guerra, porque bem sabemos que aqueles que a promovem não serão aqueles que irão para o campo de batalha, não serão aqueles que serão atingidos de modo cruel por aquelas, pelas balas e pelos mísseis. Pessoas inocentes, crianças, mulheres, idosos, trabalhadores, são esses os que serão atingidos na sua vida. Se não serão somente eles que irão morrer, pessoas da sua família, do seu entorno. Então é sempre a tristeza, a morte que causa aqueles que provocam a guerra. Não resolvem conflitos, apenas os agravam ainda mais, tornam ainda mais agudos pelo ressentimento, pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, por tudo aquilo que um povo pode provocar no outro, por ter feito deliberadamente da guerra o único instrumento de resolução dos conflitos. É nesse sentido, portanto, que essa palavra de Jesus, ela vale para o tempo de Jesus, vale para o tempo dos discípulos, vale para o nosso tempo e vai continuar valendo, porque esta é uma palavra séria. A paz e a reconciliação é o maior testemunho que cada um de nós, como cristão, pode dar de ter compreendido Jesus e estar vivendo a fé na sua ressurreição. Não há modo de viver o Evangelho e viver a esperança da ressurreição senão por uma convicção profunda de que pela paz é preciso usar todos os recursos e jamais a violência e a guerra como resposta para os nossos conflitos, nossas divisões, nossos desentendimentos. É preciso exercitar a escuta e o diálogo como forma de encontrar uma solução quando as divergências se tornam grandes. É por isso que esse Evangelho e o tempo de Páscoa é tão marcado pelo branco da paz e pelo convite à reconciliação. E nesse Evangelho de hoje, que nós já lemos no início do período de Páscoa, mas que aqui nos recorda que quem realiza esta obra de Jesus em nós é o seu Espírito, o Espírito que ele nos deu quando ressuscitado soprou sobre os discípulos, simbolizando justamente isso, a palavra Espírito, que significa sopro, é isso que ele é o sopro de Deus sobre nós. Que esse Evangelho e as leituras de hoje nos motivem a viver a nossa fé de maneira cada vez mais profunda. Obrigado, Senhor, pelo dom do Espírito. Ajuda-nos a agir cada vez mais movidos pela força do alto, por esta convicção que nos leva a buscar construir todos os dias, através das nossas ações, relacionamentos saudáveis que permitam que a gente volte a ter esperança de paz. Que a gente reconstrua nas nossas relações Uma esperança que nos leva a não olhar apenas as más notícias que chegam todos os dias pelos jornais, mas que nós possamos recordar que acima de tudo e ao fim de tudo reinará a vossa presença no mundo. Ajuda-nos, portanto, a ser portadores desta boa nova, como a igreja missionária que leva a todo canto da terra esta palavra: Cristo ressuscitou realmente, joguemos nossas armas para o chão, porque elas não nos servem mais. Aquele que venceu a morte é o único que pode nos restaurar a vida. Ensina-nos, portanto, a viver assim, conforme esta palavra, como anunciadores da boa nova, sejamos uma igreja em missão, cada dia mais comprometida com a paz, com a verdade e com a justiça. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fica a dica.
A dica da semana, nesse último domingo que fecha o nosso ciclo pascal, é renovar aquilo que desde o início desta Páscoa nós fomos convidados a viver, a reconciliação. Façamos desse tempo de Pentecostes um tempo de alegria que renova em nós o desejo de reconciliação. Por isso convido você a rezar pela unidade, a unidade de todos os cristãos do mundo. Essa é a dica da semana.
Preparando o domingo.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
ZYS 571. Cardia.